Anteriormente na série Let's Talk Drama, a senhora Paula estende a mão a Dorca no salão. Dorca dá uma recepção indesejada à senhora Paula e Rosa ajuda a mediar a situação no salão. A senhora Paula partilha sua história com as senhoras do salão, como ela já esteve no lugar da Tetê. Dorca perdoa a Tetê e promete apoiá-la, aconteça o que acontecer. O pai da Tetê ouve a notícia da gravidez da Tetê pela primeira vez e acusa a Dorca e o salão de terem ensinado a Tetê a ser promíscua. Marcos, o líder da comunidade, convence o pastor a considerar trabalhar com a escola para reduzir as gravidezes precoces e indesejadas que estão a ter lugar na escola e na comunidade.
Realmente não sei como lhe agradecer novamente por ter vindo comigo, Rosa.
Já lhe disse, você é família e família fica unida.
Eu sei, mesmo assim, tu estás a fechar o salão por isto. Significa muito para mim.
Relaxa, minha amiga. Afinal de contas, o barbeiro ainda está aberto. Agora vamos entrar e ouvir a enfermeira. Tudo isto traz memórias de quando estava grávida da Luzia.
Eu também. Espero que a Tetê não tenha uma gravidez difícil como eu tive. As minhas dores nas costas estão a voltar só de pensar nisso.
Oh, então, Tetê, como estás? Entre!
Olá, irmã Miranda. Esta é a minha mãe, Doca, e a mãe da Luzia, a Rosa.
Prazer em conhecê-las. Bem-vindas.
Obrigada.
A minha mãe sabe da minha condição, irmã. E ela é contra, mas ambos estão aqui para me apoiar.
Muito obrigado por apoiá-la. Eu sei que não vai ser fácil para cima, mas vai conseguir ultrapassar isto.
Tem razão. Não é fácil. Quando ouvi falar disto pela primeira vez, fiquei muito zangada, magoada e desapontada porque pensei que foi o fim da sua vida. Mas agora sei que não é, e ela ainda pode realizar o que quiser na vida.
Muito verdade. O mundo de hoje não é o mesmo mundo em que crescemos. Eu sei que na maioria das vezes desejamos estar de volta aos bons velhos tempos, mas nós não podemos. A maioria dos adolescentes passam por isto e devido à falta de apoio, a maioria deles acaba por cometer suicídio, ter abortos inseguros e alguns até fugir de casa para nunca mais voltar.
Muito verdade.
É por isso que é muito importante apoiá-los. Não importa o que for, Tetê tem muita sorte em ter-vos já todos ao seu lado. Se me permite perguntar?
Pode perguntar tudo, enfermeira.
E quanto ao jovem que também é responsável por isto? Está ele pronto para assumir a responsabilidade?
Não. Ele não quer ter nada a ver comigo. Ele até me acusou de dormir por aí.
Não chore, minha bebê. Tudo vai ficar bem.
Sinto muito por isso, Tetê. Mas neste momento precisas focar em ti mesma. Estou realmente muito orgulhosa por manter a gravidez, apesar de tudo.
O que ela deve fazer agora?
Agora tens de te concentrar em ti própria. Comer bem, descansar o suficiente, permanecer positiva, hein?
Devo tirá-la da escola? Quer dizer, ela pode enfrentar muita coisa de estigma.
Não, não a tira da escola. Ela tem muito apoio dentro e fora da escola. E com a aula abrangente de educação sexual, eu espero muita mudança positiva entre os colegas.
E podemos contar com o apoio da senhora Paula na escola.
O que posso fazer para lhe facilitar?
Você e o pai dela só precisam de apoiar através de tudo isto. Você sabe como a gravidez pode ser difícil. Por isso, esteja aí por ela.
Eu estarei aqui para ela agora e depois do nascimento da criança. O que me preocupa é o pai dela.
Por quê?
Quando soube disso, ficou muito zangado e me culpou. Agora tenho medo que ele expulse a mim e a Tetê fora de casa.
Dorca, estou aqui para vocês as duas, para o que precisarem. E se o pior acontecer e ele as expulsar de casa, pode sempre utilizar os dois quartos da parte de trás do salão.
Desculpa, mãe.
Não é tua culpa, Tetê. Tenho a certeza que ele vai entender.
Eu e o meu esposo também podemos vir para falar com ele. Tenha certeza que ele ouvirá.
Como? Dificilmente ele está em casa e quando vem nunca fala com ninguém. Sabes, há dois dias que ele nem toca na minha comida.
Depois vou pedir ao meu esposo para falar com ele. Pode ser mais fácil se fosse um homem ter com ele.
Ele também está a sofrer e está zangado. De alguma forma, ele culpa-se a ele próprio. Os pais por vezes fazem isso quando estão zangados e sentem-se como se tivessem falhado com as suas crianças. Dê-lhe tempo, ele vai entender. Mas sim, o papá da Luzia deve falar com ele.
Mas, e se ele não quiser e eu causar separação dos meus pais? Mãe, eu não quero que o pai também te expulse.
Ele não nos vai expulsar. Não te preocupes com nada.
Tete, concentra-te na tua saúde por enquanto. O resto ficará bem.
Está bem. Há alguma coisa que eu possa fazer para parar esses sintomas?
Se a tua gravidez é como a minha quando te tive, então nada te ajudará com esses enjoos, minha querida.
Lembro-me quando tive a Luzia, de como sempre vomitava durante o primeiro trimestre.
O primeiro trimestre é mais difícil para algumas do que para outras. Vou prescrever alguns medicamentos para ajudar com isto.
Também tenho que ter em casa gengibre e limão. É o que me ajudou. Enfermeira, agradeço muito pela sua ajuda. A minha filha está em boas mãos.
Ela é uma jovem forte. Tete, deves registrar para a clínica pré-natal.
Muito obrigada, enfermeira Miranda.
O prazer foi todo meu. A Tete tem um número pessoal. Sinta-se à vontade para me ligar a qualquer hora. Está bem?
Essas ananases parecem doces. Tete, gostarias de um pedaço?
Deixa isso. Esse vendedor nem sequer cobriu. E só de olhar para toda essa poeira e o sol... Ah!
Eu estou bem, mamã. Só quero chegar em casa e dormir.
Queres dizer depois de teres feito os trabalhos da escola, certo?
Já fiz ontem com a Luzia.
E é melhor começar a dizer adeus às calças jeans e os teus tops pequenos. Em breve... Nem sequer caberás neles.
Sim, em breve começarás a vestir-te como... Como nós, na verdade.
Não, somos melhores. Temos a nossa cintura.
Ah, podem se rir de mim o quanto quiserem, mas eu tenho a certeza que não vou ganhar tanto peso e a minha moda ainda vai estar no ponto.
Continua a falar. Daqui a 2 meses verei essa moda no ponto.
Ei, aquele não é o pastor?
Sim. O que será que ele está a colocar agora?
Oh, há um cartaz no posto de eletricidade.
Ei, as palavras são tão pequenas. O que é que diz, Rosa?
Minha amiga, diz que finalmente precisas de arranjar óculos.
Irei assim quando me deres um aumento. Por enquanto, leia para mim.
Diz que haverá uma reunião na comunidade na próxima semana.
Organizada pela igreja? Será que o pastor está cansado de campanhas porta a porta contra as aulas de educação sexual integral?
Pode ser uma coisa boa.
Sim, talvez a igreja tenha visto a luz.
Iremos, mas gostaria que a igreja percebesse a importância desta aula.
Sim, quem me dera saber o que sei agora sobre sexo, contraceptivos e saúde sexuais alguns meses atrás. Eu estaria num estado muito diferente.
Nunca é tarde demais, Tete. Olha para a tua professora Paula. Engravidou na escola, teve a criança e ainda conseguiu terminar os estudos e realizou todos os seus sonhos.
Essa história foi da senhora Paula. Uau! Mal posso esperar para contar na Luzia.
Você gosta muito de fofocar.
Quem fez este vídeo?
Tu sabes que eu darei uma boa nota, sabes?
Isto está errado.
Eu sempre soube que o professor era um predador.
Um pedofilho como o professor.
Que nojo. Sinto tanta pena da rapariga. Ela parece estar com medo.
Olá a todos.
Sim, senhor.
Onde fica a sala dos funcionários?
Ali, senhor. A porta verde fechada.
Por que a polícia está aqui?
Provavelmente alguém desta escola roubou a galinha do senhor André novamente.
Que falta de respeito é essa, Santos? Quer dizer que todas as queixas que recebesse todos os anos eram verdade?
Não, não, claro que não, senhor Armando. O senhor conhece-me desde que eu estava na faculdade. Porque seria eu o predador onde eu ensino? Tudo é mentira. Alguém está atrás de mim.
Quem quer apanhar? Não é você nesse vídeo? A tocar naquela rapariga?
Sim, quer dizer, não, mas é tudo montagem. Isto é tudo o trabalho daquela mulher de sexo. Ela tem ciúmes de mim. Certo, senhor Gomes?
Santos, estou desapontado contigo. A escola é destinada a ser um lugar seguro para as crianças, um lugar para aprender e florescer. Em vez disto, transformou-se em algo mau. Quem me dera ter ouvido quando foi apresentado a primeira queixa?
Não é verdade. Todos vocês me conhecem. Vá lá, senhor Armando. O senhor sabe como as raparigas mentem.
Estás despedido, Santo. Não te quero ver perto da escola. E a igreja onde cantas todos os domingos. Não quero mais falar sobre isso. Sai!
Senhor Armando! Senhor Armando, por favor! Senhor Armando!
Estamos à procura do senhor Santos. Onde ele está?
Ele é o tal.
Eu não sou. O que é isto que os oficiais estão a fazer?
Você está preso por assédio sexual a menores.
Não, é tudo uma mentira. Eu exijo que os oficiais provem que tudo isto é uma montagem.
Tenente, algema-o.
Espera um minuto. Oficial, podemos falar sobre isto como cavalheiros. Não seria algemado como um qualquer. Tudo isto foi cozinhado por aquela bruxa da Paula. Onde está ela? Veja que ela nem sequer está aqui para me enfrentar.
Pare de resistir, Sr. Santos. Tudo o que disser pode ser utilizado contra si num tribunal.
Rapazes, vá lá. Já trabalhei convosco por tantos anos. Por favor, fale meu nome, Sr. Armando. O senhor conhecia os meus pais. Diga-lhes que estão errados.
Temos provas contra si. Por isso, sugiro-lhe que coopere.
Que provas? O vídeo falso. Pensava eu que a polícia e a força era um pouco inteligente para não acreditar em tal lixo. Ei, o que é isso? Estás a magoar-me. Estás a magoar-me o braço. Parem com isso.
Sugiro que pares de resistir, Santos. E faça como a polícia diz. Ou causará uma comoção desnecessária com os estudantes.
Eu juro. Vocês vão se arrepender.
Já estou arrependido por ter deixado passado muito tempo sem o despedir.
O senhor Santos foi detido.
Bem feito.
Volta para a aula, já! Aquela bruxa escolheu envergonhar-me em frente de toda a escola e ela nem sequer consegue enfrentar-me.
Cala-te e continua a andar.
Vocês não vão acreditar no que acabou de acontecer.
Finalmente, conseguiste alguém?
Muito engraçado. O senhor Santos acabou de ser preso por causa do vídeo. Eles já se foram.
Tu os viste?
Sim, foi detido por 6 agentes da polícia. Estão a ver? Isto é o que acontece às pessoas que pensam que podem usar o seu poder para abusar dos outros.
Deixa de ser polícia moral, Pastor Júnior. Já o estás a julgar.
A prova contra ele é o vídeo que vocês observaram essa manhã. Isto é abuso sexual, abuso de poder e sexo com uma menor. Quem sabe há quanto tempo ele está a abusar de raparigas jovens?
Por favor, né?
Estás a ver? O vado não consegue ver nada de errado com o que ele fez. Porque o faz todos os dias e acha que está tudo bem.
Estás-me a chamar de violador?
Tudo o que estou a dizer é sobre homens que se sentem no direito de ter a sua maneira com as mulheres por causa do seu poder e ego. Eventualmente, pagam por tudo isto.
Sam, estás a tentar-me.
Tu achas que estou?
Ouve, rapaz da igreja, estou farto de ti. O meu punho dará à sua bochecha um sermão que nunca esquecerás. Larga-me, Braulio. E tu, rapaz da igreja, tem sorte que o professor está prestes a entrar. Isto ainda não acabou.
Falarei contigo mais tarde, Luzia. Estou a caminho do salão. Mais tarde, amiga.
Ei, Teté! Para de mentir a todos e dizer que eu te engravidei.
Uau, Vado. Nem sei o que eu vi em ti.
A sério? Se não parares, eu vou...
Vais o quê? Vado, podes mentir o quanto quiseres para ti mesmo, mas tu e eu soubemos que é verdade. Esta criança é tua.
Só fizemos sexo uma vez, Tete. E tenho a certeza que fizeste com todos os outros rapazes também. Como te atrevas a dar-me uma bofetada? Sabes quem eu sou?
Não aprendeste nada com a sexualidade abrangente na aula da educação? Aprendemos que se pode engravidar quando se faz sexo de pé e só leva uma vez para engravidar. Antes do início da aula, eu nada sabia sobre sexo e contraceptivos, à exceção do que via na televisão e lias nas redes sociais. Não sabia o que era violação.
Violação? Olha, eu avisei-te, Tete.
Podes ir embora. Até mesmo correr, Vado. Mas tu e eu sabemos. Você envenenou a minha bebida e violou-me.
Querias tanto como eu. Por isso, para de fingir.
Como poderia saber o que eu queria quando você me drogou? Antes de tudo isso, eu pensava que tínhamos acabado de ter sexo. Mesmo quando a Luzia me disse que foi violação, eu calei. Mas quanto mais aprendo, mais percebo que ela estava certa. Para me curar e seguir em frente, preciso de o confortar e aceitar o que aconteceu comigo.
Ei, eu também não sabia que era violação.
Mas agora já sabes. Mas ainda não queres aceitar e mudar. Diz-me, já o fizeste mais alguém desde que eu?
Oh, essas são apenas hormônias a falar. Basta, para de sujar o meu nome. O meu pai quase me matou.
Sabes que te posso mandar prender?
Desculpa, Tete. Eu não sabia. O Tê disse que estava tudo bem.
Eu posso dizer a todos o que me fizeste. Abrir um caso na polícia, mas não farei. Eras tão ignorante como eu era. Quero que ficas com isso. A minha vida abrandou por agora. Mas não deixarei que esta gravidez e o que me fizeste me impeça de viver a minha vida. Um dia tu vais me ver a viver o meu sonho.
Tete.
Ha! Perguntas-me se sei quem você é. A resposta é sim. Eu sei quem tu és. Tu és um homem. Rapaz, que me deixou grávida. Talvez um dia vais perceber que o que fizeste comigo estava errado. E talvez olhe para as raparigas e mulheres com mais do que apenas brinquedos sexuais para usar e abusar. Porque se tu fizeres, podes acabar como o Senhor Santo. A escolha é tua. Vado. Adeus.
Tete.
Vamos falar sobre gravidez precoce e indesejada. Aqui estão algumas perguntas para debater com a família e amigos. O que faria se estivesse no lugar de Vado? Assumiria a responsabilidade? Qual é a dimensão do problema dos predadores sexuais na tua escola, cidade ou comunidade? Acha que a Tete deveria denunciar o Vado, o envenenamento à sua bebida à polícia? Por quê ou por que não?
Junte-se a esse e outros tópicos interessantes no Facebook. Visite www.facebook.com/letstalkeup. Esta série dramática foi trazida a você pelo Fundo da Nação Unida, a UNESCO, a Save the Children e a Safe AIDS. Saiba mais sobre o programa Let's Talk sobre gravidez precoce indesejada pelo www.letstalkeup.com.